Olá, amigos. Bom dia. O Notícias Agrícolas está abrindo essa semana, nesta segunda-feira, 6 de agosto, 9h35 da manhã. Vamos começar a nossa programação, então, falando do boi 777. Isso mesmo. Aquele boi que ganha 7, arroba na desmama, 7 na recria e 7 na engorda. Vamos, então, à colina São Paulo. Lá na APTA, colina, a Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, que a tecnologia, a metodologia de criação do boi 777 chegou no mercado, está ganhando cada vez mais terreno, e agora, daqui alguns dias, a APTA lá vai promover um encontro que o Gustavo Rezende Siqueira, um dos pesquisadores de lá da APTA, vai nos falar aqui um pouquinho, mas antes vamos abordar então um pouco mais desse boi 777, que já trouxemos aqui na semana passada a visão de um produtor lá de Goiás. Gustavo, seja bem-vindo. Bom dia para você, Gustavo.
Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos os amigos aí, ouvintes aí do Notícias Agrícolas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um importante veículo desse, levar informação para o produtor aí, que é quem luta no nosso dia a dia. Muito obrigado pelo convite.
Imagina, nós que agradecemos aí, porque assim você continua dando um pouco mais uma visão, uma mais técnica dessa metodologia, dessa tecnologia de criação, que venha ajudar aqueles que já nos acompanharam semana passada, Gustavo, e cuja repercussão, depois que nós ouvimos o Alaor Ávila Filho, um dos primeiros, né, Gustavo, a adotar o boi 77 no Brasil, estão querendo conhecer mais um pouco sobre isso. Gustavo, então vamos lá. Até que as 21 arrobas em 2 anos, mais ou menos, isso daí de alguma maneira é algo já conhecido no mercado, né, Gustavo? Mas ainda, Gustavo, o que é preciso fazer para que essa tecnologia ganhe mais peso, maior participação? O produtor ainda acha que tem mais custo e menos receita? Como que você avalia ainda, Gustavo?
Não, muito bem. É assim, nossa amiga Laura é um grande entusiasta, um produtor que enxerga o negócio dele como uma empresa, como deve ser. E não precisa de ser grande ou pequeno para fazer isso. Eu acho que essa sua resposta está exatamente no perfil, por exemplo, do Alaor. É assim, a grande diferença para quem faz e quem não faz é aquele que enxerga a fazenda como um negócio e está ali para ganhar dinheiro, né? Que não é nenhum crime, muito pelo contrário, é o que a gente precisa ter nos nossos projetos pecuários, é isso. As pessoas ficam muitas vezes atrás de um prêmio, ah, eu tenho que fazer para poder ganhar um prêmio, para poder ter um valor a mais no animal, e esquece que a grande chance que ele tem está em ele fazer melhor dentro da própria casa dele para ganhar mais dinheiro. E a questão de usar a tecnologia é exatamente essa. A definição de quem usa e quem não usa é quem quer enxergar a atividade como um negócio. Eu tenho casos aqui de pequenos produtores, até na região, pequenos mesmo, que têm poucas cabeças e que usam dos conceitos. Assim, não exatamente fazer as mesmas quantidades de arrobas ao mesmo tempo, mas usam dos conceitos para poder trazer valor para o negócio dele, para poder ganhar dinheiro com a atividade. Acho que a grande questão é, a gente precisa de cada vez mais ações como essa que nós estamos fazendo aqui, para a informação chegar ao produtor e ele olhar o negócio dele de uma forma diferente.
Perfeito. Gustavo, deixa eu lhe fazer também uma questão aqui, fazendo um contraponto também com o que o Alar nos disse. O 777, por exemplo, ele é um sistema, é um conceito, como você falou, ele se aplica a pequeno e grande, mas ele se aplica mas é melhor, ele é melhor absorvido, ele é melhor aproveitado no sistema intensivo ou no sistema extensivo ele também pode funcionar bem, Gustavo?
Não, ele funciona em qualquer situação, mas ele é uma ferramenta para intensificação do sistema produtivo, né? Então, assim, O que, que é um sistema? O que, que eu chamaria de extensivo? Aquele sistema onde a pessoa usa pouca tecnologia. Tá? Faz de qualquer jeito, faz igual o pai, o avô, o bisavô faziam, né? É, não alimenta de forma adequada o animal, tem uma baixa lotação, uma pecuária que a gente chama aí de tradicional, né? Uhum. Eu nem gosto de usar muita ferramenta, mas eu chamo de uma pecuária antiga.
Uhum.
Tá? Então, esse é um sistema extensivo. Quando você vai colocar no 777, e, assim, eu gosto de frisar que o cara não precisa de ter 7 arrobas na cria, 7 na recria, 7 na terminação.
Uhum.
Isso aí é uma meta produtiva, resultado aqui de mais de 15 anos de estudos nossos, e chegamos dando esses números, que são bons, que mostram que todas as fases são importantes.
Uhum.
Mas o importante é que o produtor tem uma meta. Ele precisa de ter, vamos falar assim, ele precisa de estar correndo atrás de um número, né? Igual eu brinco assim, por exemplo, seu programa vai ao ar tantas vezes por mês, você tem que ter tantas entrevistas, você vai querer que tenha os vídeos tenham tantos compartilhamentos, tenham isso, tenham aquilo. Então, todo mundo tem que ter uma meta, não tem para ser alcançada.
É
o produtor também precisa ter essa meta na propriedade dele.
Uhum. É
o grande diferencial é isso.
Uhum.
É que ele vai buscar uma meta. E pode ser, por exemplo, 18 arroba.
Uhum.
Ou 26 arroba. Não
uhum.
tem problema.
É.
Então, é uma ferramenta de intensificação.
Beleza. Ô, Gustavo, por exemplo, no caso do Alaor, eu vou. Me permite continuar com esses exemplos, Gustavo?
Não,
porque é interessante para quem está nos acompanhando ter até um pouco mais clareza e fazer uma consolidação com a sua visão. O Alaor falou que ele trabalha num sistema intensivo, a propriedade uhum. é relativamente pequena, ele
Sim.
tem uma lotação de 6 cabeças por hectare.
Uhum.
Então,
uhum.
só na recria, ele nem falamos da engorda, tá? Só na recria, ele tem conseguido uma margem de R$ 260 por animal, o que
uhum.
tem dado 1.560 de margem por hectare. Ou seja,
Isso.
é um número bem considerável, né, Gustavo?
Não, é um número extremamente expressivo.
Uhum.
Isso aí está no histórico do Alaor, que o Alaor é um produtor que há mais de 20 anos aí,
uhum.
ele maneja pasto de forma muito intensiva,
uhum.
né? Você vê pela lotação dele, isso é a média lá da fazenda dele, né? Não é de um piquete.
Uhum.
Então, assim, o Alaor já vem há muitos anos como um exímio manejador de pasto,
uhum.
tá? É ele, hoje está lá com ele, junto lá o Ricardo Reis, é uma equipe, assim, diferenciada.
Uhum.
É, aí o que acontece? Junto disso, se você tem lá fez o ar, que se você está um animal em crescimento, significa 8, 9 cabeças por hectare,
uhum.
e essas 9 cabeças por hectare estão ganhando 6, 7 arrobas por ano,
uhum.
a produção dele realmente é muito alta.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, aí ele consegue fazer um número desse. Mas, uma parte desse... Ah, então só serve se for assim? Não. Uma parte desse conceito, o cara que tem uma UA,
uhum.
se passar a ter... se ele usar o conceito da meta do ganho do animal... junto com o aumento da lotação,
uhum.
né? Quem trabalha com uma cabeça por hectare, se passar a trabalhar com uma cabeça e meia por hectare,
uhum.
ele está aumentando 50% a lotação dessa fazenda.
Uhum.
Se ele aumentar mais 30%, 40% no ganho do indivíduo, ele está dobrando a produção dessa fazenda sem grandes esforços e o melhor, assim, nesse tipo de ganho, nesse tipo... Isso é um manejo, um ajuste, é traçar uma meta, é correr atrás de um número... sem gastar muito mais e ganhando bem mais, entendeu?
É
essa uhum. que é a grande questão que a gente precisa fazer. Que normalmente, quando você fala, vai usar alguma coisa de tecnologia, eu quero falar, meu custo vai ficar mais alto. Isso não é verdade.
Uhum. Gustavo, a gente consegue hoje... como que a APTA e você, particularmente, analisa se a gente trouxer um pouco mais para a realidade, momento, agosto de 2018, como a gente veria o custo médio? Naturalmente, cada propriedade tem um custo, cada situação tem um custo, mas quando algum interessado lhe pergunta, Gustavo, qual vai ser meu custo? Como que você chega a alguma média para ele, Gustavo?
É, assim, escuta, isso que, igual você falou assim, ele é muito variável, propriedade, propriedade, né? Vai depender demais. Mas o que, que acontece, ó, se você estiver pensando, eu vou colocar, antes até de falar um valor, eu vou colocar um ponto que é o ponto fundamental para se calcular um custo de um animal a pasto.
Okay.
Normalmente, as pessoas só entendem que o custo é comprar o sal, comprar o produto veterinário, comprar isso, comprar aquilo. Não. Boa parte do custo do animal a pasto está em manter o animal na propriedade. O que, que é isso? É o que a gente chamaria de... Eu chamo de custo operacional, mas não só operacional, igual de um confinamento, mas, notadamente, quando você pegar ali pasto, seca, mão de obra, isso e aquilo, nós estamos falando aí da ordem tranquilo, de 80 centavos a 1 real cabeça dia. Isso aí não é, isso é até bem baixo.
Okay.
Então, vamos lá. Só por isso o animal já fica ao redor de 30 reais por mês. Fora o custo da nutrição e outros custos que você tem em cima disso. Então, de uma forma geral, o que, que a gente está acontecendo hoje? Você tem, você vai ter um custo aí na recria da ordem de 90, 100 reais por arroba engordada, para variar. Então, aqui, o que, que você carrega? Você carrega um margem da compra do bezerro, que é inerente ao mercado hoje. Então, se você pensar em comprar o bezerro, você tem um bezerro de 7 arrobas, que na hora que ele cair dentro dessa fazenda, né, você pagou 30% de ar dentro, por exemplo, você pagou uma roupa de 180 reais, uma coisa assim, na conta desse bezerro, ele pesa 7 e te custa 9. Então você já está carregando duas arrobas para ser diluídas, para serem diluídas no processo.
Exatamente.
Né? Então isso é muito importante para o produtor entender isso. E é por aí que tem o lucro da cria. Se não existir isso, o sistema de cria fica muito difícil. Tá? Isso é importante de acontecer. Aí a gente vai ter essa roupa de 90 e pouco, que vai no tempo lá na frente, chegar com uma roupa de 5 ou 8%, vamos assim, no ponto da terminação, chegar com uma roupa aí de 5 a 10% mais barato do que a roupa do boi gordo, que essa é uma meta nossa, tentar chegar um boi magro ao preço do boi gordo. Se tiver o ar, se você chegar 5 a 8%, 5 a 10% abaixo do boi gordo, vai dar perto do número do Laúr lá, talvez 150, 200 reais por cabeça. Porque o boi magro também tem um ar na terminação.
É verdade.
Na terminação, nós estamos fazendo uma roupa colocada aí, depende muito da corte de fumo que você coloca. Algumas pessoas falam, ah, o número está alto, o número está baixo. Porque é muito relativo. Ele é extremamente variável de propriedade a propriedade da quantidade de insumo que está sendo usado. Então, assim, na média, média é um número extremamente perigoso, né? Mas na média, o número do Laura é um número muito positivista. Mas na média, o que as propriedades estão fazendo aí? 300, ao redor de 300 reais por animal, a margem por animal abatido, tá? A grande diferença está quanto tempo você vai levar entre comprar o nascente até abater esse animal. Aí está.
Ressalvando, então, né, Gustavo?
R$300 em 2 anos, R$300 em 4 anos. Aí está a grande questão.
Que dá aí essa média de R$300 no, quando ele for abatido, né, por cabeça.
Exatamente.
Naturalmente, como você ressalvou, né, Gustavo? A palavra média, ela precisa ser entendida com muito cuidado, né? Mas é uma referência, não adianta. Quando o mercado quer números, né, Gustavo? E a gente tem que oferecer um norte, porque hoje tem uma crise, tem uma crise que já vem de 2 anos e as pessoas estão fazendo conta, tem muita gente que olha para frente e acha que o investimento ele não pode ser coberto porque no curto prazo por conta da situação de preço da arroba hoje muito baixo, né? E por falar nisso, Gustavo, a gente poderia chegar também a uma seguinte conclusão: o mercado, ele está pagando essa arroba ou é a eficiência da margem que é o compensador, Gustavo?
Excelente pergunta, Giovanni. Assim, é perfeito. Normalmente as pessoas, quando vão usar alguma tecnologia, vamos falar assim, o cara produz um boi de 3 anos, certo? 3 para 4 anos, e ele julga ele que é um boi de custo baixo, ele gasta lá o famoso um saco de sal cabeça ano, tem lá, ele brinca, eu falo que tem um conceito de produção do tá lá mesmo, né? O cara fala assim, ah, meu trator tá lá mesmo, meu funcionário tá lá mesmo, eu faço lá mesmo, isso não tem custo para mim. Então ele é um boi que a gente chama de baixo desembolso, mas de baixa rentabilidade também, porque demora muito para sair. Aí a gente fala para ele, não, você vai melhorar seu pasto, você vai botar mais cabeça por hectare, você vai suplementar o animal para ele ganhar mais peso, isso. Aí o cara fala assim, primeiro, isso vai aumentar meu custo, não necessariamente. Então, ao contrário, você vai aumentar a eficiência produtiva do seu sistema. Se a tecnologia é aplicada de forma adequada, você vai aumentar a eficiência produtiva do seu sistema, certo? É isso que você irá fazer. E o grande ganho está dentro da sua casa. Todas as contas que a gente faz de viabilidade do uso de tecnologias como essa, que é o pacote de ideia do conceito do 777, a gente não coloca um real de prêmio para rouba. Ah, mas um boi de 2 anos vai ter uma carne melhor que isso? Vai. Se você conseguir negociar, porque você está entregando um boi jovem, você está entregando um boi com bom acabamento e tal, um lote padronizado com um frigorífico, com quem estiver comprando seu animal, maravilha. É prêmio. Tá? Trabalhe com ele esse ano, guarde ele, porque pode ser que ano que vem não exista. Tá? Então, a grande questão é a melhoria da eficiência e a melhoria da margem da lucratividade dentro do seu sistema, vendendo pelo mesmo preço que o outro que faz um boi mais velho, sem acabamento, sem nada, vai receber.
O que a gente, deixa eu fazer uma parte, Gustavo. O que a gente pode deduzir é o seguinte: se o frigorífico pagar um prêmio por aquele boi mais jovem, precoce, uma carne melhor, e se o frigorífico pagar melhor? Se não pagar, pelo menos ele está ganhando na eficiência. Ele ganhou porteira dentro.
Exatamente.
E se o frigorífico pagar, ele está dobrando o seu ganho. Né? Podemos chamar, podemos traduzir de uma maneira simples assim, né, Gustavo?
Exatamente. É, essa é a maneira de levar para o produtor assim, ó. Não fica achando que só vai valer a pena você fazer isso se o frigorífico pagar um a mais, que não é verdade.
Perfeito.
Vai valer a pena você fazer isso, porque você vai ganhar mais fazendo dentro da sua porteira.
Perfeito. Boa e colocação, prêmio, Gustavo.
E prêmio, Giovanni, é o seguinte. Esse ano tem. Se mais gente resolve ter mais animais desse jeito, o mercado é soberano. Deixa de existir o prêmio. E aí você só vai ficar fazendo aquele negócio porque tem prêmio? Então não. Tem que usar tecnologias que no dia a dia elas se pagam. Então essa é a colocação. Perfeito.
Perfeito. Gustavo, ainda teve alguma dúvida? Algumas pessoas mandaram e-mails para a gente logo depois que nós falamos com a Laor. Embora a Laor tenha respondido bem claramente, muita gente ainda ficou na dúvida. Nós falamos que, você como comentou, independe do tamanho do par da propriedade, ele funciona bem para um sistema mais intensivo. Agora, a questão, ele funciona bem, qualquer boi consegue absorver, qualquer raça, anelorado, etc, etc, boi balcão, boi commodity, boi de genética, ele consegue absorver com bom manejo a aquisição dessas 7 arrobas nesse período, nesse curto período, ele tem genética implicada nisso ou não, Gustavo?
Não, boa colocação. O que que acontece é o seguinte, por exemplo, como é que a gente... Eu gosto de fazer algumas analogias você, de um bezerro nascer até se abater ele, ou de você comprar um bezerro desmamado até se abater ele, eu analiso como se fosse uma viagem. Talvez o Alaor tenha até usado isso aí, o plano de voo, essa expressão aí com você na entrevista dele. É o seguinte, se eu tô montado, se eu vou sair de Colina para ir a São Paulo, num carro, milzinho, sem ar, sem nada, é uma viagem. Agora, se o caboclo vai numa caminhonetona, nova, cabine dupla, não sei o que lá, diesel, isso e aquilo, é uma outra viagem. Concorda? Eu vou chegar lá dos dois jeitos, mas num eu vou mais confortável, entendeu? Eu vou chegar mais tranquilo, mais seguro, e em menos tempo.
Uhum.
No outro, não estou desfazendo de carro ninguém. Às vezes é um carrinho velho lá que o cara pode ter, eu vou chegar.
Uhum.
Só que às vezes eu vou levar mais tempo,
uhum.
às vezes a viagem pode não ser tão confortável, não sei o que lá. Uhum. A genética é mais ou menos isso. É o carro, é a ferramenta que vai nos levar a uhum. chegar até lá.
Uhum.
É por isso que eu falo assim, que o produtor não precisa fazer 21 roupas em 24 meses. Ele precisa de ter um norte na propriedade dele,
uhum,
entendeu?
Uhum.
Às vezes você comprar um boi, filho de vaca de leite, com boi azeboado e tal, que tem no mercado,
uhum.
né?
Uhum.
E aquele animal, às vezes, o que, que eu ponto aqui no abate dele? Não são 21 roupas, são 18,
uhum.
17,
uhum.
em mais ou menos tempo, mas ali... É o ponto ótimo daquele animal.
É o ponto ótimo,
entendeu?
Claro.
Uhum. Aí, vamos falar assim, ó, tem aqui, vou dar um exemplo, o Sanon, depois se quiser até passa os contatos e mais. Novo Horizonte, um dia eu estava ali, num dia de campo, lá numa fazenda da Atena, fazenda estiva, a média de abate dos animais deles, que eles desmamam, tem alguma coisa de cria,
uhum.
Compram alguns animais na desmama, recriam e terminam num confinamento lá.
Uhum.
Um volume grande, total. Estão trabalhando há muitos anos com genética, melhorador, animais de excelente potencial, não sei o que lá. Se não me engano, deve estar fechando o primeiro ciclo esse ano, a média de peso de abate dos animais dele lá, com 2 anos de idade, sendo desmamar, 1 ano de recria e 1 ano de terminação, e 4 meses de terminação no confinamento, 3, 4 meses, vai dar 24, 25 arrobas.
Uhum.
Entendeu? Então, uhum. assim, muito acima das 21 que nós estamos falando. Porque eles vêm trabalhando com a genética disso. Uhum. Nesse mesmo local, lá, um grande produtor, isso aqui, tinha um pequeno produtor lá que nos conheceu há muito tempo, segue os nossos conceitos, conversa um monte com a gente e tal, que ele compra bezerros leiteiros, ele compra um bezerrinho mais leve, não sei o que lá, e cuida e faz, não sei o que lá, com 40, 50 cabeças, em vez de matar com 21, ele mata com 19, mata com 18,
uhum.
em vez de ter 10 mil, ele tem... 50 animais
uhum.
e usa o mesmo conceito, entendeu? Então, assim,
uhum.
a genética é o conforto, é a segurança que você vai ter. Ela é importante? É óbvio que ela é.
Uhum.
Ela te facilita chegar lá? Sim,
uhum.
é claro que facilita.
Uhum.
Mas se eu tiver um outro não tão bom, não é motivo para não fazer. Eu vou fazer, talvez, um caminho diferente.
Uhum.
Entendeu?
Perfeitamente.
Acho que é isso que o produtor tem que estar na cabeça. A gente tem que deixar de ter. Ah, eu não faço... A gente tem que acabar com as nossas desculpas para não fazer,
uhum.
entendeu? E buscar quais são os melhores caminhos para fazer o que você pode frente a uma situação que você tem.
Perfeito. Gustavo, nós falamos muito de compra de bezerro, quem está comprando. Agora, quem está no ciclo completo é melhor ainda, né, Gustavo? Porque ele já cuida daquele bezerro que vai nascer já na barriga da mãe, né?
Exatamente, uhum. isso aí são os alvos de estudo que nós estamos fazendo ali um pouco agora, uhum. é sobre cria,
uhum. né?
A gente sempre falou muito aí de comprar bezerro e até o abate,
uhum.
e o que, que a gente fez hoje é o que a gente chama aí de, o que a ciência chama de programação fetal,
uhum.
que é exatamente isso que eu estou falando assim, que é cuidar do bezerro na barriga da vaca.
Uhum.
O que, que a gente entende hoje? Que eu posso ter uma vaca com uma genética melhor, uma vaca com uma genética pior,
uhum.
e isso trazer respostas diferentes nos animais,
uhum.
entendeu?
Uhum.
Então isso pode ser uma grande, isso hoje é a fronteira do conhecimento.
Uhum.
Que quer dizer isso assim? Se uma vaca ao estar gerando um bezerro, ela está bem alimentada, ela manda informações para aquele filho dela, olha, é o que eu brinco assim. Pode vir que aqui no mundo de fora tem comida,
uhum.
você pode ser um animal de potencial de ganho.
Uhum.
Se a vaca está passando fome, perdendo condição corporal, está mal alimentada,
uhum.
ela manda mensagens para o bezerro dela, fala assim, olha, vem um modelo mais econômico possível, vem um trem que gasta menos energia no mundo possível,
uhum.
quer dizer, um animal de baixo potencial de ganho,
uhum.
porque aqui a coisa é muito difícil,
uhum.
entendeu?
Uhum.
Então, acho que assim, isso é verdade, assim, cientificamente,
tá
a gente vem, isso está sendo provado cientificamente, uhum. eu estou traduzindo só para todo mundo entender,
sim, claro.
Mas está sendo provado e está muito certo.
Porque é uma coisa, aquilo que você falou, né, Gustavo, quem está só na recria e na engorda, como a Laor, que ele já tem que comprar o bezerro já com 7 arrobas, para poder, nos dois estágios seguintes, a coisa ficar um pouco mais fácil para ele, né? Ele não pode comprar um bezerro de 5 arrobas, depois ele vai ter que dar um ganho de 9 na segunda fase, né? Então ele tem que... Então, agora, para aquele que já está nas três fases, cria, recria e engorda, embora isso já está ficando coisa rara no país, né? Mas, enfim, tem gente que está nas três fases, esse, naturalmente, ele já pode carregar para o pasto aquele bezerro que nascer, já nasce com uma boa conformação, é uma preocupação a menos para ele, né, Gustavo?
Perfeito, exatamente isso.
Gustavo, vamos lá então. Qual vai ser o evento da APTA, dia, horário, e dar os contatos aí para os interessados procurarem aí mais informações?
Então, primeira e mais importante, a gente colocar aqui, o evento vai ser no dia 15 de agosto, né? Estamos aí a menos de 10 dias do evento. Acessar o nosso site, tem um site do evento que chama Beef Day, www.beefday.com.br, né? Vou repetir, www.beefday.com.br.
Beef Day, nome do evento.
Beef Day é o nome do evento, né? beefday.com.br.
Perfeito.
Que é o segundo Beef Day, é o segundo dia de campo, né? Que é o Beef Day que nós estamos fazendo. Tá? No primeiro, a gente teve a oportunidade aqui, a honra de receber mais de 1.000 pessoas em nossa casa. Nós já alcançamos esse número de inscritos para esse ano, tá? Então, talvez a gente vai ter até que limitar as vagas. Então, para quem tiver interesse, por favor, já acesse o site, faça a sua inscrição, que vai ser uma honra tê-lo aqui. O evento começa por volta das 8 horas da manhã, vai seguir na parte técnica, a parte da manhã, depois, durante o almoço, nós vamos ter umas outras discussões, e serviremos o almoço, então, por volta de 2 e pouco da tarde, já está encerrado o evento, onde vai ser discutido vários pontos, tanto da parte de cria, recria, terminação, visão do produtor. No primeiro Beef Day foi o Alaor que fez uma parte do produtor. Esse ano vai ser um outro produtor desse que eu estou falando, desse que usa o conceito também durante a recria, chama Fernando Costa. A gente vai ter aqui...
Fernando Costa de Novo Horizonte, né, Gustavo?
Exatamente, Só para um exemplo, assim, não tem participação do professor Zequinha na parte de cria, do Tiago, do Cepeia, eu, Flávio, Letícia e Felipe são alunos nossos aqui. Nós vamos ter um time aí de alta qualidade tentando levar um pouquinho de informação para a gente, assim, pro produtor, para que o produtor possa usar dessas ferramentas que estão aí disponíveis no dia a dia. Então será um ótimo momento de você ver o que está acontecendo, um pouco de informação, e o mais importante do evento é conhecer pessoas, aumentar sua rede de contatos, e ver o que o outro está fazendo ali, conversar com alguém, porque não existe uma receita, né?
Exatamente.
Cada um tem que se ajustar para fazer o que é melhor ou pior para ele, para buscar o que é melhor para ele, para trazer lucro e valor para o seu negócio. Isso é importante.
Muito bem, então. Beef Day, com Gustavo e toda a turma da APTA, em Colina, né, Gustavo? Lembrando disso, Colina, norte de São Paulo, dia 15 de agosto, beefday.com.br, as informações do site. Ou seja, mais um evento para mostrar, como o Gustavo falou antes de a gente entrar no ar, que o negócio do Boi 777 é um negócio para pecuarista profissional e para quem quer continuar dentro do mercado, com eficiência, olhando mais a margem, olhando mais a sua condição. Se o mercado pagar o prêmio, melhor. Se não pagar, pelo menos eu estou ganhando dentro, na porteira dentro mesmo. É isso aí, né, Gustavo? Foi um prazer, então, falar com você. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana, viu, Gustavo?
Para você e para todos os nossos ouvintes também. Muito obrigado, foi uma honra, um grande prazer falar aqui com vocês. Um grande abraço a todos.
Prazer foi todo nosso, Gustavo. Então, Notícias Agrícolas trouxe mais um pouquinho do Boi 777, né? Aquele boi, como diz o Gustavo, para profissional, um boi que é de até 21 arrobas em 2 anos, três fases, mas mais importante que isso é a meta. É levar ali, como se diz, as informações, os custos na ponta dos cascos aí, e para tentar ganhar porteira dentro. Fique com a gente, Notícias Agrícolas só está começando a sua programação desta segunda-feira. Obrigado.